agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Piloto, fora do avião.
Vamos lá.
Eu tô com medo de voltar pra minha casa de avião.
Ah, de avião. Tem que explicar melhor.
É, porque eu vim pra cá, pra São Paulo. Estamos aqui em São Paulo. E eu vim de avião.
Por dentro?
Por dentro
do avião.
É uma coisa, né? A crítica ainda de vir por fora, né? Criticando o machismo. E ainda vai acontecer. Mas não está acontecendo ainda, né? Mas, menino Níquel, eu tenho que voltar. Esqueci disso. Eu tava preparando psicologicamente pra ida. No caso, pra vinda pra cá. A volta também é pelos ares, enfrentando a natureza. Enfrentando o caminho de Deus, que se chama gravidade. Deus fez esse caminho. E aí, eu tô com medo real.
Tem medo da...
Não é que eu tenha medo. Mas é um lance que, pô, você provavelmente, quando pegou o avião pela primeira vez, segunda, você... Cagadinho.
Não, eu fui... Falando sério, eu não tive medo de avião por muito tempo. E passei a ter medo quando teve uma fase que eu tava viajando muito, 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 muito todo final de semana. E aí eu comecei a ficar com medo.
Porque estatística, né?
Não, eu só... eu fico pensando, ficar pensando merda e tal. E eu vomito às vezes no avião também, né?
E você vomita?
Eu vomito. Avião, van, barco. Eu vomito... Eu tenho nojo de meio de transporte. Eu vejo o carro passando...
Isso nem tá dentro. É só pensar no avião.
Sei lá. Não, se eu ando muito tempo de algum meio de transporte... Não, barco, na real, eu faço carinho no barco, eu vomito. Barco é...
Barco foda. É foda pra você, sim.
Mas...
É um barco enjoa mesmo.
É. Então, o avião, eu tinha um lance de... Depois de uma fase que eu comecei a... Assim, alguns meses, um trimestre da vida, eu andei muito. Eu pensei muito, eu ficava nisso. Será que eu tô enjoado? Se eu lembrar... Quando eu lembrava que eu ficava mal, eu ficava mal. Às vezes eu não lembrava que eu tava fazendo outra coisa e não ficava mal. Então, acho que é psicológico. Acho.
Será? Será que é psicológico?
Eu ouso dizer...
Talvez.
Em matéria de... Porra. Não, mas rolava isso.
Pode crer. É um lance que dá medo.
Tentar respirar, difícil, cara.
Sim, sim. É um lance que dá medo, na real, porque quando ele vai subir, que ele dá liga a turbina, né? Meu Deus do céu, não deve. Ninguém fez um avião pra fazer esse barulho tão alto, tá ligado? Você pensa um botão de besteira. E na hora de pousar também, que faz e aí dá medo. E aí, mas eu acho que é bem maneiro. Tipo, essa sensação de voar é que você venceu Deus, né?
E aí quando tu tá andando assim, ele decola. Uhum. E aí eu sempre fico assim, eu olho pra fora e fico, aqui se caiu, eu sobrevivo. Cai sobrevivo.
Não pensei nisso.
Cai sobrevivo.
Agora não.
Tá meio alto, agora não dá.
Agora não dá.
Acelera! Eu levanto. Acelera!
Eu só fiquei pensando na palavra aeromoça, que é uma palavra louca, porque é uma profissão e tem a palavra moça na profissão. Acho que nenhuma palavra tem tipo rapaz. Tem alguma palavra que tem rapaz ou moço?
Office boy.
Office boy, mas acho que é menino. Menino, acho que é menos absurdo, menina.
Menino
do que
de recados.
Moça.
É uma profissão. E
é uma profissão.
Não é um termo tão usado hoje em dia, mas menino de usava,
recado,
né?
Sim,
menino
sim,
de recado.
Mas a aeromoça é uma, simplesmente uma moça aero. E é louco, né? A etimologia da palavra. Mas eu não tô aqui pra contar histórias tão interessantes quanto é a minha ida no dia avião pela primeira vez. E vim aqui pra contar pra você um caso com o. Causo, que é um causo muito triste.
Quando é causo, não é mentira?
Não sei, é.
Acho que é, quando é o causo, na minha cabeça, que não quer dizer muita coisa. Eu te olhei com a cara de louco, né?
Na minha cabeça, o olho girou assim, ó. A bolinha do olho é 360.
Na minha cabeça, eles estão gritando aqui dentro.
Causa mentira. Causa
quando mentira. Quando tiver dormido, ó. Eu tinha dormido, lendo só.
Não, cara. O YouTube é cheio de regra, cara.
Não, mas a gente tem que burlar pra subir a regra.
Ah!
Assim que a humanidade evolui.
Entendi.
Exatamente assim.
Esmagando o um amigo na cama, né?
Não. Isso não vai acontecer.
Tá bom.
Supostamente. O que tu tava falando? Eu não tava aqui.
Eu cheguei
agora aqui.
Causo, você falou que é mentira.
Não, eu acho que parece mentira.
Eu acho que parece. É isso, eu só falo, parece mentira. Não, é isso.
Tipo, pra mim, caso um negócio que aconteceu e causa uma história de mentiroso.
Ah, tá. Eu acho que não. Acho que é simplesmente.
Tu acha?
É. mesmo nível aqui. Mas não tem problema, Nico.
Tem problema, sim.
Será que tem?
Tu nunca quer problematizar nada. Não, tem medo, né?
Eu acho que eu quero é me importar menos com as coisas.
E também causa é uma palavra problemática.
Por quê?
Que é machista.
Segunda vez que a gente cita isso.
Uma hora eu vou acertar.
Tá bom, então. Mas vamos contar, então, um fato histórico.
Aí, ó.
Gostou?
Gostei.
Do grito, é
o
drive.
Professor.
Do canto hardcore.
Qual o fato?
O fato é que no dia 10 de junho de 1990...
Junho?
Junho.
Tá.
Você se importou muito. Em 1990, teve um avião que passou. Ninguém conta a história do avião, né? É só o piloto.
Ninguém quer saber do passado do avião.
Mas o avião, que é um BAC-111...
Ah, finalmente alguém disse o nome dele.
Trata como objeto.
Trata como se fosse só um avião.
Cara. Eu não vi, cara.
Ninguém pensa na infância do avião. Quando era bebê avião. Ah, o ruim desses episódios é que depois a gente quer cortar, porque a gente acha que tá muito... muito
away, aí demais também.
Tipo, a gente tá muito mongolão, não tá legal, a gente não tá passando informação.
Isso.
E é verdade, né?
Isso.
Tá, o avião.
Agora não tem problema, o avião, rapaz, ele que se fez uma cara escrota. Ele, que era da British Airways. Fica a crítica aqui nesse podcast. Pra British Airways, que ela vai cometer um engano hoje aqui. Vai cometer um engano que poderia ter tirado vidas.
Tá.
Em grandes quantidades. O voo 5390, igual de número, né? O 5390 saiu do aeroporto de Birmingham. Gostou da pronúncia?
Uhum.
Birmingham, na Inglaterra, e foi até Málaga, na Espanha.
Uhum.
Lá, na Espanha, ele chegaria, tudo bem. Seria uma história maravilhosa, a história de um voo comum.
O episódio mais curto também, se fosse só isso.
Mas não foi.
Ele chegou.
Mas não foi. O que aconteceu foi o seguinte, ó. O capitão que ia levar 4 tripulantes e 81 passageiros era o nosso herói. Timothy Lancaster. Que é o Tim.
Timóteo.
Timóteo. O Tim, ele já tinha... Ele tava um senhor de 42 anos. Ele tinha...
Ele é piloto de... Ele tinha 42 anos quando ele tá pilotando.
42 anos quando isso aconteceu.
Tá,
isso.
Que é uma idade boa de piloto.
Sim.
E geralmente o piloto, antes ele faz outros fretes, né? Antes de... Tu não vira piloto de avião, né? De avião comercial. Tu não faz o curso e vira piloto. Tu pilota outras coisas, pega
tantas
cancha,
mil horas
pega, de... fica xarope, vamos começar a levar gente.
É, porque são... eu sei que é um lance, a hierarquia... Né, uhum. dos pilotos é relacionado ao tempo de voo.
Ah.
20 mil horas de voo. 30 mil horas de voo. O cara tem 40 mil horas de voo. Porra, tá ligado?
50 mil horas.
Isso, é. 60. E o nosso Tim, ele horas. Tinha 11 mil, que era um número bom. Sendo que mais de mil era com esse avião. Tipo, então era brother do avião.
Sabia já as coisas.
Conhecia.
Sabia,
rapaz. Igual aquele carro ruim,
uhum.
que só você conhece. Aí você confia. O copiloto, que também merece um shout-out aqui nesse episódio, é o Alistair Atchison. Esse nosso queridão de 39 com 7 mil e meia horas de voo, sendo também mil só naquele avião. Então eles estavam em casa.
Queria um episódio com um piloto de avião. Quero que a gente faça. Porque eu gostaria de saber o que o copiloto faz. Então a gente precisaria de fazer um episódio um dia com o piloto.
Sim, hoje ele vai. Eu vou falar lá o que ele vai fazer.
Uhum.
Uma coisa, né? Uhum. Mas provavelmente não é o planejado. Subiram! Ligou aquela turbina que dá medo, assim. Começou a subir. Mandou desligar, né? O passageiros, por favor, desliguem o celular no modo. Ninguém entende. Uhum. E aí tirou o modo, botou o modo avião. Bom, esqueminha. 13 minutos depois do voo. Está 13 minutos no alto. Galera deu uma sossegada. Tirou aquele cinto do ombro. O nosso Tim, que parece que não tem todas essas horas de voo, ele afrouxou o cinto.
Pilotinho soltou.
Piloto previsível. 11 mil horas de voo vez um. De leve. Deu uma afrouxada no cinto abdominal e você pensa, o que tem, Vitor? O que tem, você vai saber. Daqui a pouco na história, esse cinto vai fazer falta. Se liga só. O nosso querido Tim afrouxou o cinto. E aí todo mundo... Tá tudo nice, pegar um café.
Tá.
Merece, não merece? Trabalhador. Pena pegar um café. Ô, Nigel, que é o comissário de bordo. Nigel, comissário de bordo. Pega um cafezinho lá pro tio. Aí o Nigel, não, show. Pegar um cafezinho pro tio. Ele saiu. Na volta, quando o Nigel acaba de entrar lá na cabine do piloto, ele só ouve um barulho enorme. E aí quando ele abre o olho, ele vê que o pai, como é que é? Painel? Não, como é que é o nome? Né? O negócio?
O vidro.
É o vidro, só que eu tenho o nome. Janela frontal,
uhum,
do avião, as duas das seis que existiam ali, duas se romperam, quebraram. E o menino Tim, que faltou um cinto, olha aí, ó, fica, use cinto. Ele saiu pra fora do avião a 5 mil pés de altitude, filho. Ele saiu e ele foi batendo tudo. E aí o pezinho dele tava saindo. O Nigel jogou os cafés pra cima, igual o Didi, assim, né? Didi é bom nessas coisas. Jogou o café pra cima e segurou pelos pés o Tim. Aí ficou Nigel segurando pelos pés. E aí o que que tá acontecendo? E o cara assim, ó. Tá ligado?
E a vontade, e não tem, não dá pra frear, né?
Não dá pra frear. Não dá pra frear. Um problema, né, na aviação. E aí, o que aconteceu foi isso. Ele ficou ali segurando, todo mundo esperando. E aí a ideia era, mano, a gente acabou de subir, o bagulho estourou. Se, olha só como é que é complexa a situação. Se eu soltar o brother, vamos supor que o brother morre. Porque...
É do jogo.
É, não, porque, porra, a situação tá uma bosta, né? O cara tá lá, tá batendo os bagulho nele, tá o frio fortíssimo, é muito frio mesmo, uhum, tá ligado? Uma coisa que a gente não percebe, a gente não pensa, é que é extremamente frio e rola hipotermia pra, uhum, quem fica lá fora. Ele pode estar morrendo.
Pra quem fica lá fora, ninguém fica
é,
lá fora.
É, mas assim, tipo... Né?
Se ficar.
Isso, se acontecer, é muito de lá em cima. E aí o lance é que, tipo assim, se soltasse, o cara morresse, porque ele falou que o cara ficou de olho aberto, parada toda. Ele conseguia ver o olho do cara, e o cara com uma cara muito fodida, no vidro dá pra ver o olho dele abertão assim. E aí, o cara falou, se eu solto essa porra, ele vai bater na turbina. Aí todo mundo morre, tá ligado? Ele falou assim, cara, é bem provável, pelo ângulo, ele ia bater na turbina se eu soltasse. E eu não queria soltar o cara, pô. É o Tim, Timzinho.
Ah, mas combina com o piloto, baixa na hora, eu solto, a gente larga ele no ar aí.
Vacilo do caralho. E aí, né, o que aconteceu foi que quando ele... Às 7 mil metros de altura, na verdade. 7 mil metros de altura. Eles falaram, vamos tentar. E o piloto automático, ele cancelou o piloto automático com o pé. Então não dava pra ligar o piloto automático.
Puta que
pariu.
Na hora
que subiu o pezinho dele, tadinho. Ele foi lá e levantou o bagulho. O manche, o nome é isso. Uhum. O manche que desligou o piloto automático. Então era tudo na mão do copiloto. E aí o copiloto, ele falou, beleza. Ok, não tem problema. A gente tá treinado pra situação. Não estavam. Eles precisavam, ninguém tava tendo uma situação dessa.
Não, mas não. O que tu vai fazer, cara?
Olha, o nosso querido o Nigel, que é o copiloto, ele falou o seguinte, ó. Eu me virei e vi que o para-brisa dianteiro, era esse que era o nome, o para-brisa dianteiro havia desaparecido e Tim, o piloto, estava saindo por ele. Tim havia sido arrancado do cinto de segurança e tudo que podia ver eram suas pernas. Imagina assim. Deixa eu pegar um negócio aqui e usou perna só do brother, assim, o cara voando assim. E aí ele foi lá e segurou o cara e ficou um tempão. Meu querido, na hora que isso aconteceu, o copiloto começou, beleza, vamos tentar, né, fazer o esquema aqui, puxa ele pra dentro, chamou mais gente, e ficaram três brother tentando arrastar ele pra baixo. O corpo dele ficou em U, que a galera falou, que ele ficou em U, assim, tipo, fez uma ponte, tá ligado, a capoeira?
Uhum.
Fez um bagulho que assim, ficou muito fodido mesmo lá fora. E aí, os caras tentaram puxar ele, não conseguiam de tanta pressão que o vento tava batendo.
Devia doer, né?
Nossa senhora. E assim, aquela sensação de que é uma coisa que a gente comenta pouco, é o eu vou morrer. Tá ligado?
Ah, já parou em pensar. Eu acho que nesse caso é tipo, isso não tá acontecendo. Isso é um sonho.
Será?
Porque é muito estranho.
É muito extremo.
É, muito aleatório. Tipo, não pode. Eu, na real, será que o cara consegue pensar? Porque é tanto vendo na cara desses pais, só tipo, esse pai, tipo, ai, puxa.
Ó, sabe por que ele conseguiu? Porque ele ficou nisso por 30 minutos, cara. Por meia hora.
Meia
o Tim ficou meia hora. É o tempo do episódio. Meia hora. Com os batendo os braços lá em cima do vento, do frio máximo do caralho a 4. Solto. Perde Deus. Era só soltar. Isso aqui, ó. Tim vivo, Tim morto. É isso. É esse movimento aqui.
Não,
ó.
Mas uma coisa que deve ter acontecido. Revezado de segurar ele, né?
Não. Tentaram, mas o Nigel, que é o comissário que foi trazer o cafezinho, ele não tava conseguindo. Ele, inclusive, ele falou que teve alguns momentos que ele tava muito cansado, que ele sentiu que deu uma escapada, assim, subiu um pouquinho mais, assim. Ele ficou desesperado. O avião tava a 650 km/h.
Mas não tinha como o Yoto te ajudar a segurar?
Diz ele que não. Não sei como é que era a situação. Tem umas fotos, tá? Isso tudo é muito bem documentado. Tem documentário. E tem umas fotos que mostra direitinho que o cara tava ali no limite da parada e a galera tentando junto, assim, ajudar o cara. Mas, pelo que eu vi, o cara não podia soltar mesmo. Que não só o Tim morria, como todo o avião ia morrer. Qual ator você colocaria pra fazer esse filme?
Pra fazer o avião?
É, o avião, o Tim e o Nigel.
Ah, é que eu não vi a cara deles de verdade.
Não, mas
né?
A história, né?
Mas, assim, o Christian Bale.
Pra todos?
Pra todos.
E aí ele grava, tipo, seis meses, ele vai fazer um corpo completamente diferente em cada um. Inclusive o tamanho do avião.
Ele é
o avião. Ele consegue mudar
ele
o próprio
corpo. Ele é o Ed Murphy.
Ah, ele é o Ed Murphy, realmente.
É, não, é que o Christian Bale faz vários personagens muito diferentes.
Isso.
E ele sempre entra no personagem. Então ele sendo todo mundo, sendo o avião, sendo... Inclusive, ia ser um trampo muito grande, porque ele ia ser todos os passageiros.
E aí ele demora 6 em 6 meses pra gravar cada passageiro inserido em chroma key. Dentro de um grande Christian Bale. Tá ligado? É possível.
Na verdade, não ia demorar tanto, porque ele poderia... Uso da maquiagem, ele não precisa ganhar peso, tanto peso, emagrecer tanto. Então, dá pra fazer esse filmezinho em 8 anos e perfeitamente viável.
O avião vai demorar um pouquinho pra ele se tornar. Aí acho que 2 anos é só o projeto avião.
Ah, ciência. Ciência chega lá, né? Elon Musk. O Elon Musk faz, virou um avião.
Com o Christian Bale.
Sim.
É verdade. Bem, que bom, Níquel. Eu colocaria Matt LeBlanc. A gente falou dele pra ser o Nigel.
O
Nigel, o cara que segurou pra ele fazer um olho.
Um trapalhão.
Isso, pra ser um trapalhão que tipo, ninguém dá nada por ele. Só que tá tudo nas mãos do Joey. Olha que bosta. Tá ligado? Matt LeBlanc, eu botaria ele pra segurar o cara. E o cara, o Tim, né? O piloto que tava voando, tem que ser um cara muito, tipo, seguro de si. Tá ligado? Cara que, tipo, o Hugh lá, como é que é? O cara que fez o Wolverine?
Hugh Jackman.
Exatamente. Hugh Jackman.
Na verdade, esse filme tá com cara de ser um filme que ele é de comédia, mas ele não é um comédia tipo Adam Sandler. Não é uma comédia. Ele é um filme do Will Ferrell.
Que é comédia, mas...
É, mas nonsense. Tipo O Âncora, sabe? Eu acho que eu colocaria o Will Ferrell nesse filme e o elenco do tipo, assim.
A galera que sempre faz com ele, né?
É, sempre os mesmos atores.
É, acho que tem coisa aí. Tem coisa aí. Vamos, fica aí a dica.
Eu tô pensando pra caralho. O Steve Carell é foda também. O Steve Carell, The Office, né?
O que ele faria? O piloto, né?
Ele pode ser o piloto que tá fora.
É.
O Will Ferrell tá segurando os pés.
Sim.
E aí o outro...
Que é o copiloto.
O copiloto. Aí eu acho que tem que ser um ator que não tem nada a ver com os dois.
Tá.
The Rock. Eu sempre quero The Rock.
Ia ser maneiro, né? Mas, ah, não sei, cara.
Tem um filme dessa história?
Não, tem documentário. Mas o Você Me Ganhou, o Steve Carell. Você Me Ganhou, o Steve Carell.
Quem não gosta do Steve Carell?
É, cara. Ele é um ótimo piloto naquela série que você não gosta muito, do Space Force.
Uh-huh.
Aquele personagem é o piloto. Pra mim é aquilo ali. Que o cara é meio... Tá ligado?
Sim.
Ia ser foda. Bem, fica a dica aí pra dona Sony.
Assistam Foxcatcher, que tem o Steve Carell.
Não sei se eu lembro. Muito bem. Alexandre. Então, quando ele tava lá com os bracinhos balançando que nem uma ola solo.
Uhum.
É ola solo, né?
Posto, né?
Ele fica ali sozinho, fazendo ola, só que sozinho.
Uhum.
Então ele mexe o tempo todo o braço. Fazendo a ola solo no seu avião, lado de fora, um jeito incomum de se pilotar no avião. O nosso querido Steve Carell, o nosso querido Tim, ele vai ficar desesperado enquanto o pessoal gritava Mayday, pelo coisa. Mas o vento era muito forte. O vento era muito forte e por isso ninguém ouviu.
Uma parada que eu acho muito, que deve ser muito difícil nessa situação é respirar. Porque, pelo que eu tô imaginando, ele tá com a barriga pra cima, né?
Isso!
Então, o ventão deve vir debaixo do nariz.
Isso daí.
É chato, respira pela boca, né?
Não, tu deve engolir tua língua. Na moral, mano, 650 km/h.
É rápido.
Dá pra correr assim, não.
É rápido.
Acho que...
Porque eu acho que, na minha cabeça, a maior dificuldade deve ser respirar.
Eu não sei.
E comer, né? Que não, ficar todo tempo. Não, porque tá andando de avião, é de graça a comida.
É verdade. Será que ele pediu o menuim?
É, cara, alcança aqui pela janela.
Com a cara toda afiada. Aquela cara assim, puxada no meu assim,
não, mas sério, o lance da respiração deve ser mais engraçado.
Deve
véio.
Ser desgraçado.
Na real, não tem nada na situação que é legal. O frio do caralho, o vento vai morrer.
Inclusive, todo mundo lá dentro também ficou congelado, assim. O pessoal se congelou pra caralho, teve problemas de saúde depois, né? Porque o vento dentro da cabine também tava batendo pra caralho, né? Então era muito frio, mas ele lá tava pegando mais. Ele tava mais fudido que todo mundo. O nosso, o Nigel, ele até falou o seguinte: eu ainda tava segurando o Tim, mas meus braços estavam ficando cada vez mais fracos. Então ele escorregou. Só que eu pensei que eu ia perdê-lo, só que mais gente apareceu. Então, logo no começo, quando a parada tava acontecendo, o pessoal tava entendendo o quê? Vidro? Eu só tava tentando entender. Ele já tava soltando, a imagem, a gente apareceu e ajudou a coisar. E ele falou: ele acabou se dobrando em forma de U em torno das janelas. Virou um U. O cara virou um U, moleque, de tão fudido. E aí, uma coisa que é importante é que a região onde tudo isso aconteceu era uma das regiões com maior tráfego aéreo pelo mundo inteiro. Conveniente, né? Deus escolhe a dedo. Deus sabe o que faz.
Tá, como é que acabou? O que aconteceu?
Bem, o pessoal tentou puxar, tentou de tudo quanto é jeito e falou: por incrível que pareça, a única forma de salvar o nosso amigo Tim é...
virando o avião.
Não, pousando com ele, exatamente assim.
Cara, que experiência legal esse cara teve. Ah, é ruim. É um pavor.
Yeah.
Mas esse cara não conta isso como uma experiência traumática.
Caralho, Nico, como assim?
Eu aposto que esse cara acha engraçado isso. Tu acha que não? Falando sério.
Cara, eu acho que não.
Tu acha que ele fala, não, momentos, ele se emociona, tu acha que é isso?
Eu acho que...
Pra mim, eu acho, cara, eu não acho isso é traumático.
Eu não achei nenhum lugar comentário sobre ele, mas o que ele falou disso. Mas calma aí que eu vou terminar a história pra gente falar dos depois. Porém, resumindo, o que aconteceu? Nosso querido ficou sendo segurado pela perninha, só ali pela coisinha, enquanto eles começaram a tentar arranjar o pouso mais próximo possível, desceram e conseguiram pousar com o menino Tim lá.
Quando parou, imagina o...
O cara deve ter andado assim, com a boca aberta, assim, mexendo com a mão por dias, assim, depois da parada. E aí o Ogden, ele falou o seguinte, que é o Nigel, né? Seu rosto estava batendo contra a janela, o sangue... O sangue saindo do nariz e do lado da sua cabeça. Tá aqui da orelhinha.
Saindo sangue da orelha?
É, agora a orelha quando tá muito fodido mesmo. Seus braços estavam se debatendo e parecia que ele tinha 2 metros de comprimento. O mais assustador é que seus olhos estavam meio abertos. Nunca vou esquecer aquela visão enquanto eu viver.
Ele tava consciente?
Tava consciente. E tudo antes tudo foi meia hora. Tipo, não é também como se assim, fosse uma parada que... O lance aqui não foi uma parada... Como é que eu posso explicar? Tipo, tudo durante meia hora é muito tempo, assim. Você consegue absorver bem aquela experiência, minimamente, assim. E o cara sangue, ficou meia
sangue,
hora.
Cara, sangue saindo da orelha é um pavor.
É que o cara tava desesperado, tava todo fodido. Meia hora depois, a equipe do voo 5390 chegou à Terra, são e salvo. Like nothing was happened. E aí o cara falou assim, ó, quebrou uns ossos. O Tim.
Tá.
Congelou.
Congelou.
Ele se congelou, ele ficou queimado ao mesmo tempo, né? Porque o gelo também, né? O frio, né?
Indeciso ele.
É, ele não sabe o que é. Ele sai de cadeia, fica fora, ele é foda.
Se congela, se queima.
E aí, tá,
se ele é uma pessoa, se ele é o U.
Ele sabe se é I ou se é U. Ele então, ele ficou o tempo se recuperando e meses depois tava pilotando avião de novo, cara.
Ah, pra uma parte de dentro, né?
Parte de dentro. Justamente. E ó, mais tarde rolou uma CPI, uma investigação do avião. CPI do avião. É o nome do avião. Não era o nome. Mas fizeram a CPI, fizeram a investigação. E descobriram o seguinte: que o cara que fiscaliza as peças do avião, ele tava esperando uma equipe pra trocar esses duas coisas, esses dois...
Vidrinho
da frente. Aí, ele falou que tava demorando muito. Tá demorando muito. Tem que ir logo. Aí ele, vou trocar. O cara que fiscaliza, tá ligado? Vou trocar! Ele foi lá, começou a trocar, e ele falou, mas esses parafusos aqui estão meio corrosivos, e eu não deixo. No meu avião, tudo tem que ser 100% seguro. E aí ele foi lá, vamos trocar esses parafusos aqui. E aí ele trocou o vidrinho. Só que o parafuso, na hora de trocar, ele falou, pô, tá meio estranho. Aí ele foi lá e pegou um parafuso um pouquinho menor. Sem querer. Diferente. Bem pouquinho.
Cara, que detalhe, né? É um detalhezinho.
É, exatamente. É coisa de milímetros do tamanho dos parafusos, acho que eram 80 parafusos. E isso fez com que todo mundo morresse.
Bom, né? Ele não vai errar os parafusos mais.
Nunca mais.
Nunca mais vai errar.
É verdade.
Mas, e aí? O que será que aconteceu com
o Tim?
Se fuderam?
Quem?
Não, o cara do...
Sim, tipo, com
quem,
certeza.
Quem foi responsabilizado, assim?
Quem foi responsabilizado? Foi a própria companhia aérea que teve que pagar a indenização.
Ótimo.
E tudo mais. Se fudeu, mas já tá voltando, já tá fazendo bagulho aí, sabe? Do game.
É, paga uma multa, paga uma grana boa pro cara.
Isso, é. E o cara continua trabalhando lá. Tipo, chefe abusivo, tá ligado? É, acontece.
Ah, mas é acidente, né?
É acidente, é, tipo... É, eu nem acho que esteja filha da putagem.
Não,
foi
não.
Um erro. Só que, pô, né... Acontece, velho. Não tem o que fazer. Tem coisa que... Enfim. De qualquer forma, assistam Air Crash Investigation Blowout. Documentário de 2005 do National Geographic. Fica a dica do episódio. Dica cultural do episódio de
dica
hoje.
Dica cultural.
Tem que ter essa introduçãozinha, né? Estamos aqui hoje com a dica cultural. Ó, e outra coisa. Vou falar um pouquinho de curiosidade de aviação.
Tá.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque eu vou voltar
Porque
de avião.
Porque episódio de avião.
É, e eu tô com medo de voltar de avião.
Ah, tu vai esperar isso aí.
Será que eu espero?
Vai,
será
que, tipo, vou te apoiar.
Daqui a umas 4 viagens, eu já vou estar, tipo, nem ligo pra isso? Tomara, né?
Vitinho, tranquilo, Vitinho. Tu vai... É super seguro, só tu ver matematicamente.
É, então, eu trouxe alguns dados pra ver se me ajuda, só que eu acabei me perdendo nas coisas engraçadas, tipo, cauda de avião é a parte mais segura.
O ficar atrás?
É, ninguém sabe por quê exatamente.
Pô, eu sempre achei que era, e inclusive procuro, perto da asa.
Não, a perto da asa é onde você menos tem chance de vomitar.
Ah.
Mexe menos. Que é bom também pro ouvinte. Ouvinte viajadeiro, se você quiser ficar vivo.
Eu procuro perto da asa sempre.
Perto da asa você consegue ficar estável. O avião tá mais estável, ele se movimenta menos, né? E aí, por conta disso, você se enjoa menos. É, mas, estatisticamente, ninguém sabe exatamente por quê. Olha que maneiro. A parte de trás do avião é onde mais sobrevivem pessoas. Eu acho que porque bate da boca, né? Não sei.
É, se os caras não sabem, né?
É verdade. Bem, avião é branco, sabia? Mas por quê? Também é um bom quadro. Mas por quê?
Deixa eu pensar.
Ah, por que que o avião é branco?
Música. Deixa eu ver, pra localizar, pra ver, refletir a luz, sol, calor, refletir luz. Tem alguma coisa com luz, tem alguma coisa com sol, é... Não sei, é isso.
Essa é a sua resposta.
É, encostei na mesa e foi o que eu senti.
Tá bom. Você tirou 22 na redação do Enem.
Tá.
Mas você tirou 22, então tem um ponto aí. O primeiro ponto é realmente o calor, que reter calor é prejudicial não só para os seres humaninhos que estão lá dentro, não sei se você sabia, mas dentro daquele negócio que você vê lá em cima tem gente, para os seres humaninhos sentados. E não só por isso, mas também porque pode reter calor pode prejudicar o próprio avião. Né, mais chance de dar alguma avaria em geral. Segundo, novamente sobre avaria, se tiver algum quebradinho no avião, o branco dá mais chance de você ver.
Faz sentido.
Né? E por último, os pássaros veem muito mais o branco.
Aí sim, aí faz sentido.
E aí você menos porrada de pássaro que pode derrubar avião.
Pra caralho.
É, que é um dos maiores
pássaros,
motivos.
Os pássaros são os pau no cu.
Isso, inclusive, outro é um dos maiores motivos é justamente isso. Vem um pássaro e entra na turbina e... E aí ele fica lá e morre. E
não sabia, essa do pássaro, jamais imaginaria que o pássaro vê o branco.
Pode crer, ele vê. É. Principalmente o branco. Também nasce gente em voo. Você sabia disso? Todo ano.
Faz sentido.
Todo ano, pelo menos duas pessoas.
Eu achava que grávida não podia voar, dependendo do...
Elas querem tomar nossos empregos. não quero que voe perto de mim.
Não, mas eu achava que não podia.
Não, pode.
Achava que não fazia bem. Mas,
deve fazer, né?
Achava que tinha uma parada de...
Gravidade.
Sei lá, radiação, não sei. Radiação tem. Tu voar é igual a um raio-x.
Sério?
O lance de tu voar tem um lance de radiação foda.
Não fazia a menor
ideia. É uma das paradas que tem salubridade aí pra piloto. Não sei se pra piloto, pra almoço, tem. Não, tem um lance de radiação foda.
Sim, maneiro. Não fazia a menor ideia. E, de qualquer forma, por mais que os voos sejam rápidos, tipo, o meu é tipo, sei lá... 40 minutos pra chegar aqui, saindo do Rio. Então é bem rápido, né? E por mais que seja bem rápido, pessoas nascem, às vezes, nesses voos. E por conta disso, pelo menos 2 nascimentos por ano em aviões. Olha que
e aí...
E todo mundo é treinado.
É, eu ia perguntar.
Todo mundo lá dentro é treinado pra fazer um parto. Doideira, né, cara? É muito louco isso.
Fazer um parto. Cara, tá aí um troço que deve ser...
Desesperador?
Tu fazer um... tipo assim, tá perto de um lugar onde tem uma pessoa, sei lá, ficou preso no elevador e tem uma mina grávida. E ela começa a ter o filho, pá.
É. Acho que é uma série de unfortunate events do caralho também.
Mas acontece.
Acontece. Acontece. Pelo menos é isso que eu vejo nas comédias românticas que eu mais gosto.
E aí, pô, o que fazer? Respira! Faz força!
Eu sei disso.
Agora eu fiquei preocupado. Acho que eu tenho que olhar uns tutorial de parto, velho.
É, eu fiz aquele de CPR quando eu fiz elétrica.
O de CPR é de respiração boca a boca, isso?
É, eu até esqueci aqui. Mas é aí que você tem que botar, acho que duas palmas abaixo do queixo. Ah. Tu chega na boca do estômago.
Yeah. Fala. E aí, tu faz... Não.
Você tem que fazer, acho que 10. Ah, do ritmo, né? Sim. Ah. Tem esse, acho que em qual filme que eu vi isso daí? Tem um filme que conta isso, mas é verdade. Uh-huh. Essa música é boa.
É num episódio de The Office.
Isso. E aí... episódio do... E aí, você vai a sua própria pessoa. E aí...
no rosto, você assim, é a sua pessoa. tá com calor, né?
Não, tu dá moral, né? E também tem um lance de outra coisa que eu aprendi no CPR, que não é CPR, que é primeiro socorro, é quando a pessoa se acidenta, você tem que pegar seu cinto, abre, você tá usando o cinto agora, não, né? Sabe lá o que vai acontecer no caminho pra casa, né? Você pega o seu cinto e você pode pegar ou a camisa ou alguma coisa pra você amarrar, pra você não deixar a pessoa fazer esse movimento aqui, ó. Que a maioria dos pescoços são quebrados depois do acidente, quando a pessoa tenta se mover. E pra frente, que eu não sabia.
Tá, então tu tem... repete pra mim, tu pega o cinto e amarra a cabeça.
Tipo, faz um bagulho, bota um troço aqui assim, amarra, pra ficar aqui, e aí a pessoa não vai fazer esse movimento aqui.
Ah,
assim,
de olhar pra baixo, não vai colocar o queixo rente ao peito.
Isso, justamente. Mas, Nick, lembrando que eu não sou um excelente profissional, você procure a pessoa... preparada para te ensinar isso de verdade. Estou falando um monte de baboseiras, provavelmente, mas tem um pouco de verdade. Bem, senhor Níquel, outra coisa importantíssima é que você já teve a coragem, tem que ser corajoso, hein? Para fazer aquele minigame que todo mundo pensa, que é deixar ligado, não botar no modo avião o celular.
Não botar no modo avião?
Você já fez isso?
Já.
Filha da puta, cara, o avião podia ter caído. Não cai.
É, o lance é, se o avião for cair... que não tá no modo avião, é que é uma máquina muito mal construída.
Isso, eu sei, mas é que a gente, na verdade, nem caiu o avião, não cai.
Atrapalha o
painel do piloto, ele quando vai se comunicar com alguém, de repente vem um sinal do Níquel mandando pros outros, e aí atrapalha, e pode ser prejudicial se precisar, entendeu? Tipo, é um problema pro futuro. Se precisar se comunicar, pode ser que você atrapalhe.
Mas isso na subida e na descida, né?
Principalmente, né? Mas não, às vezes durante, né? Dá uma merda. Cai um raio que estoura um bagulho. Outra coisa, aviões sempre tomam raio. Acontece comumente.
Não sabia.
Em tempestades, tipo, que começam quando você já está no alto, porque não se voa com tempestade, mas se estiver voando lá. De vez em quando rolou uma tempestade, vem um raio no seu avião, e não tem problema. Faz parte, é do game. O avião é preparado pra isso.
Tá louco.
Doideira, imagina, você vê um negócio assim.
Raio?
É.
Não sabia. Então você tá aprendendo muito neste episódio.
Eu sou assim, Níquel. Eu educo que é uma coisa. Eu educo todo mundo. Aí, cara, agora eu vou trazer a principal estatística que eu fiz, admito pra mim mesmo.
Qual é?
Que é a estatística de quanto avião cai.
Quantos aviões? Dos pequenininhos até que cai. Dos grandes, quase nunca. Essa é a estatística. Não, avião grande.
Quase nunca.
Avião grande, várias pessoas, não cai, velho.
É isso aí. O número é o seguinte. No Brasil, grande país, 1 a cada 2 milhões de voo. Tá de boa, né? Eu vou ficar de olho, vou começar a contar. Tiveram 1993, eu já paro.
Eu me lembro porque o voo da Chapecoense, que foi um acidente muito grande, voo comercial... Depois, até rolar outro, foi muito... Rolar outro no mundo.
Foi anos. Não sei se foi anos ou meses, né?
Eu sei que é muito raro acontecer acidente de avião grande, né?
Isso daí. É uma parada, mas é o que a gente mais tem medo, né? Porque, tipo... Sei lá, mano. Se cair... Se tiver como você pular de alguma coisa... Eu penso. Você nunca pensou?
Como assim pular, cara?
Ué, paraquedas, alguma coisa do tipo. Você nunca pensou nessas paradas?
Vai ter paraquedas no avião, né, cara?
Ah, mano. Vai ter que ter...
Não vai ter, tu acha que os caras vão ter paraquedas?
Como é que a gente vive?
Não tem coca, não tem bebidas no avião.
Não teve o serviço de bordo porque o Covid não deixa também.
Os caras não dão mais sanduichinho no avião, os caras vão comprar...
Eu sei.
Descobre o bagagem. Mas
o que a gente faz? Só morre? Se cair?
Meio que...
É, a chance de você morrer, caso aconteça uma queda de avião, é de 90%.
Mas pega os 10.
Você só pega os 10?
Eu pego os 10.
Tá. E eu falei uma a cada 2 milhões no Brasil, que é o país uma palhaçada, porque em outros países é 14 milhões. Um a cada 14 milhões de voo cai. É,
o lance do Brasil, de repente, talvez seja por manutenção mesmo, né?
Não sei te dizer porquê, mas claramente é uma relação com países pobres, né? E talvez, né? Sim, manutenção possa ser.
Imagino que talvez não tenha uma fiscalização tão grande de manutenção, sei lá.
É, de qualquer forma,
porque
a chance...
acho que é muito... Dizem que é realmente muito difícil do avião cair, né?
É realmente muito difícil. A chance de você sofrer um acidente... Ou na verdade, a chance de você morrer dirigindo é muito maior. Uhum. Inclusive, a gente subestima, né? A chance de você morrer dirigindo é altíssima. E eu já falei nesse podcast, e eu vou falar agora pra minha mulher ouvir. Eu já falei isso pra ela. Quando ela tá dirigindo, tem uma chance ali, tipo, de 8%,
3%. Não.
Bateu o carro, então.
Tá, mas não é tão alta.
Vamos lá, 2%.
Nem fudendo, é tão alto.
0,2%.
Eu negocinho 0,01%.
Tá bom, essa é a chance.
Tá.
Só que de vez em quando, ela... Por favor, Nick, fala pra ela pra não fazer isso.
Tá.
Puxa o celular.
Ah, isso é coisa...
Aí mais... automaticamente sobe pra 2%.
Uhum.
Concorda? Concorda?
Não, 2% é muito.
Pra 1,3.
Não, pra 0,2.
0,2. O que é muito mais do que antes.
Sim.
Então, cada coisa que você vai fazendo no seu dia a dia vai aumentando a chance de você morrer, essas porcentagens, e outras coisas que você faz vai diminuindo. Concorda?
É, eu sou realmente contra usar o celular dirigindo.
Eu também, também.
Eu...
É foda, é perigoso pra caralho, é real.
Agora eu não, praticamente não dirijo, mas eu sempre tava virado pra baixo e no modo avião.
Ah,
aliás, eu faço isso quando eu estou com, geralmente com pessoas também.
Olha. Você pode falar pra ela não pegar no celular mais, por favor?
Não, ela sabe.
Não, fala.
Ela sabe. Ela vai...
Parar?
Ela vai parar, não preciso falar. De nada.
Ah, gostou do episódio?
Gostei.
Tá bom, então é isso. Essa é a história do piloto fora do avião.
Tchau, tchau.
Valeu.